programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, o seu semanário de política internacional. Como sempre, estou aqui com o meu parça, Felipe Nobre Figueiredo.
É, bom crepúsculo, Matias. Bom crepúsculo aos nossos caros ouvintes, ao nosso querido produtor Leandro Yamin, o craque, do melhor zagueiro da Várzea de São Paulo. Programa de hoje, temos o retorno da nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos.
Está de aniversário, né? Fez aniversário essa semana.
Então, fez aniversário recentemente e hoje é aniversário do professor Daniel Souza.
Sim, grande parceiro aqui.
Os dois que já participaram do programa duas vezes são os membros extraoficiais do Xadrez, como já falaram no Twitter. Então, feliz aniversário para o nosso querido professor Daniel, que faz aniversário hoje, né? Dia 29, o dia que estamos gravando esse programa. E hoje nós teremos, inclusive, os giros de notícias um pouquinho maiores, cada um com 5 notícias, para compensar pelo feriado. E, como disse, a professora Ana Luísa vai tirar algumas dúvidas nossas sobre cortes interamericanas, sobre cortes internacionais. Mandando alguns recados, a Bruna Dias da Silva gostou da música equatoriana, ela gostou do Frank Egar do Equador que você colocou.
Teve algumas pessoas que gostaram, a grande maioria rechaçou e eu...
Como era previsto.
E eu pedi desculpas.
Exatamente.
A gente tem que apresentar as coisas, mas... com um alerta, né?
O Olavo fez um comentário lá no site Xadrez Verbal sobre a questão do El Niño, um bom comentário. Muita gente disse que ouviu o programa na viagem do feriado. Ah, boa, saiu antes, então vou ouvir na viagem, vou ouvir enquanto volto da viagem, né? Já que tivemos o feriado na semana passada. A Suzana Martins, que é professora de dança, pediu para lembrarmos que hoje, dia 29 de abril, é o Dia Internacional da Dança. Então tá aí o recado para todo mundo que gosta, todos os profissionais da área. O Lucas Buarque fez uma pequena correção, disse que a entrevista do Glenn Greenwald, que a gente mencionou, não foi na CNN americana, mas na CNN internacional. Segundo ele, a CNN americana não deu tanta repercussão assim, porém a gente vai atualizar um pouco o assunto hoje. O Felipe Assunção disse que os aftershocks em português são os tremores secundários e eles são considerados os mais perigosos, porque muita gente acha que o perigo já foi, então volta para suas casas, voltas para os prédios, que já estão fragilizados por conta do terremoto anterior, então eles costumam ser mais perigosos, mais problemáticos. O nosso querido Sidney JV, que sempre comenta o programa, disse que também que ouviu uma opinião secular sobre a questão dos refugiados. Só para esclarecer, nós tivemos semana passada um ótimo programa com o Alexander, muita gente gostou, e a intenção era justamente ter a perspectiva de um teólogo sobre o assunto, já que muita gente comenta da questão religiosa, da questão cultural do assunto. Um abraço também para Ana Paula Mota, que estudou no IME, mais ou menos na época em que eu estive lá. Ela chegou um pouco antes de mim, o Matias chegou um pouco depois de mim, então. E o Eric fez uma pequena correção, que a Copa de 86 não aconteceu na não é que a Copa de 86 não aconteceu na Colômbia por causa de um terremoto. Que nós tivemos um terremoto um pouco antes da Copa no México, né? Nós confundimos, a gente ainda tenta fazer programas sobre futebol, somos duas fraudes. E ele também falou do filme Mestre dos Mares em relação à questão do Darwin.
A gente até tinha falado sobre isso no Fronteiras Invisíveis do Futebol da Colômbia, mas nos esquecemos.
Exatamente.
Que foi por uma questão pecuniária.
Pedimos desculpas. Em relação à questão do Darwin, do Mestre dos Mares, só para deixar claro, eu não disse que o personagem do filme é o Darwin, eu disse que ele é inspirado, né? Levemente inspirado no Darwin. E o rei Jaffe Joffer, manda um abraço para ele, que voltou a ouvir o programa depois de sua época de provas.
Vai ter golpe em Zamunda.
E ele teve que fazer uma ponte de macarrão. Eu gostaria aqui de repudiar todos os professores de engenharia que mandam seus alunos fazerem isso, porque macarrão é comida, isso é desperdício, usa Lego.
Eu queria mandar um abraço também pro Kaique Souto, o maior retweetador da Zona Sul de São Paulo, e pro seu colega de trabalho no metrô, o Baltazar, que ouvem o programa. E também mandar um abraço para o meu colega do colegial, o Ira Rocha, que demorou só 45 edições para saber que eu sou eu. É, ele ouve o programa e não sabia que eu era eu.
Que você era o Matias.
O Matias Pinto.
Que ele conhece.
Que ele conhece. Então um abraço aí pro Iraque, também é formado em relações internacionais.
E antes da gente passar pro giro de notícias, a gente recebeu um e-mail bem legal da Lívia Novotny. Eu vou colocar os dois links no xadrezverbal.com. Ela mandou um link sobre uma iniciativa de ajuda ao Equador, né, que passa pela situação do terremoto. Atualmente já são 646 mortos confirmados no terremoto, além de todo o prejuízo bilionário que citamos no programa anterior. Ela mandou uma iniciativa equatoriana, que estará linkada no Xadrez Herbal. E também a Embaixada do Equador no Brasil, ela abriu uma conta no Banco do Brasil destinada ao fundo de apoio ao terremoto e suas vítimas. A gente também vai linkar isso para quem puder, quem estiver disposto e quiser contribuir em relação aos esforços humanitários no Equador. Lembrando que o governo brasileiro também está enviando suprimentos. Bombeiros de Minas Gerais também foram para o Equador ajudar nas buscas. Então fica aí o registro sobre a ajuda ao Equador. E um abraço para a Lívia Novotny, que mandou esse e-mail.
Bem, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da última quinta-feira, dia 21 de abril. Venezuela anuncia racionamento diário de energia em todo o país.
Em relação à Venezuela, nós temos aqui três coisas. A primeira, essa questão da energia, inclusive alguns setores públicos funcionarão apenas por 2 dias na semana na Venezuela. Já circularam fotos de venezuelanos lendo a luz de velas, toda essa questão. A crise energética lá está bem complicada, até porque, né, a questão do preço do petróleo também influencia muito, além de toda a situação da economia do país, que está extremamente problemática, como já colocamos aqui. Além disso, o Supremo venezuelano, o Supremo Tribunal de Justiça, suspendeu alguns artigos sobre o funcionamento da Assembleia Nacional, que tem, como já mencionamos em vários programas, né, nós tivemos uma vitória da oposição no legislativo venezuelano, e isso muita gente está considerando uma intervenção de um poder no outro. E isso também pode agravar ainda mais a crise política no país, já que o poder legislativo estaria tendo parte de seus poderes suprimidos, usurpados por outra instituição, por outro poder. E terceiro, na Venezuela ainda, a oposição declarou nessa semana, no dia também conhecido como ontem, quinta-feira, dia 28, que conseguiu as assinaturas para a primeira etapa do referendo contra o Maduro. A oposição precisava de 1% do eleitorado, né, de assinaturas correspondente a 1% do eleitorado, na proporção dos eleitores nos 23 estados e na capital Caracas, para entrar com o pedido no Conselho Nacional Eleitoral. Se o pedido for aprovado, eles agora precisariam, daqui a 30 dias, conseguirem assinaturas de 20% do eleitorado, que corresponde a quase 4 milhões de pessoas. Se eles conseguirem esse número de assinaturas, em até 90 dias tem um referendo que pode revogar ou não o mandato presidencial, como se fosse um impeachment popular, por assim dizer.
Notícia do último dia 23 de abril... Sábado, Coreia do Norte lança míssil balístico de submarino no mar do Japão. Eu acho que a gente já deu essa notícia aqui, né?
Tá não, de submarino não.
Ah, de submarino não. Não.
A novidade é essa.
É o submarino.
E de fato é uma diferença, porque, né, você consegue levar o míssil mais perto do seu alvo, né? Você coloca o míssil ali na caçamba do submarino. Obviamente não é uma caçamba, tá, gente? Só pra deixar claro.
Figura de linguagem.
Em relação à Coreia do Norte, nós temos a notícia nos dois sentidos. Nós tivemos esse teste com sucesso e nós também tivemos um fracasso da Coreia do Norte nessa semana, que teria feito um teste de um míssil de médio alcance, do modelo chamado Musudan, que o teste teria falhado. O míssil sumiu dos radares rapidamente. Porém, a maior notícia em relação à Coreia do Norte foi feita na quarta-feira, agora dia 27 de abril, que o Partido Comunista da Coreia, Partido dos Trabalhadores da Coreia, melhor dizendo, anunciou que no dia 6 de maio, depois de 36 anos, nós teremos um congresso nacional do partido. Muito provavelmente, para o Kim Jong-un fazer alguma demonstração de força, unificar o seu comando, e muito provavelmente para declarar publicamente perante o partido, perante toda a nação norte-coreana, os avanços nucleares dos últimos meses. Ou seja, não é um evento apenas político interno, mas provavelmente também será uma demonstração de força militar. Então vamos ficar de olho para inclusive falar sobre isso aqui no programa.
Notícia do último domingo, dia 24 de abril. Político da oposição no Paquistão vê Panama Papers como motivo para derrubar primeiro-ministro.
Então aqui a gente vai fazer uma breve atualização do Panama Papers. E só para fechar o assunto...
Antes que caia no esquecimento, né? Porque essas notícias têm prazo de 2 semanas.
Só para fechar o assunto da Coreia, tem uma matéria bem legal na Folha, que foi produzida pela Reuters, mas está na Folha traduzida em português, para quem quiser, sobre as atuais investigações na Coreia do Sul sobre a ditadura militar do país, especialmente as prisões arbitrárias, torturas, execuções que tiveram no país antes das Olimpíadas de Seul, em 88, numa tentativa de limpeza urbana do país, em que pessoas que eram considerados vagabundos ou por vadios eram presos. Mas muita gente, inclusive uma nova geração de promotores, está se debruçando sobre o assunto na Coreia do Sul, e está vendo que mesmo sobre esse critério, cerca de 90% dessas prisões e torturas foram arbitrárias. Então é interessante dar uma olhada. Lembrando que a ditadura da Coreia do Sul, como falamos no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Coreia, era uma ditadura do lado ocidental durante a Guerra Fria, por assim dizer. Voltando aqui para o Panama Papers. Em relação ao Paquistão, né, nós já tínhamos falado que o primeiro-ministro Nawaz Sharif, ele está no Panama Papers, especialmente a sua família, todos com offshores, pelo menos 3 empresas, e um dos principais líderes da oposição, o Imran Khan, que é ex-jogador de cricket, inclusive, um abraço para o nosso querido Biratan Leal, disse que isso é motivo para se investigue o primeiro-ministro e que ele já não tem mais autoridade moral para governar. Ele que já liderou diversos protestos contra o primeiro-ministro, principalmente por fraude eleitoral. Nessa semana a gente teve também muitos nomes ligados à Espanha no Panamá. Nessa semana não, né? Nos últimos dias. Antes da gente falar da Espanha, o Gonzalo de la Velo, que a gente já tinha citado, ele renunciou nessa semana à presidência da Transparência Chile, porque era meio contraditório, né? Você chefiar uma ONG que pede transparência dos gastos governamentais enquanto você tem offshores. E em relação à Espanha, nós tivemos essa semana o Rodrigo Rato, que o nome dele...
É baita nome, hein?
Então, o nome dele é um pouco condizente, porque assim, ele...
Tá certo que em espanhol seria rata, mas...
Ele é vice-presidente da Espanha, ele foi presidente do Bankia e diretor do FMI. Ele foi diretor do FMI de 2004 a 2007 e ele já foi condenado por fraude, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Ele responde em liberdade, porém ele já foi preso. Calcula-se que ele roubou no mínimo 3,6 milhões de euros e que, inclusive, o esquema do Panama Papers, as empresas do Panama Papers, seriam justamente para desviar esse dinheiro. Então fica aí, né? Ele também foi ministro da Economia espanhol. Outro nome que reverberou na Espanha e causou, inclusive, uma renúncia foi da Marta Fernandes Pirla, que ela era chefe do Departamento de Economia do Conselho da Cidade de Madrid, né, como se fosse uma das secretárias de Economia da Prefeitura, indicada pela ex-prefeita Ana Botella. Ela renunciou essa semana por conta disso. O Antônio Hernandes Mancha, que era senador e ex-presidente do Partido Popular, que é o atual partido que estava no poder, a gente vai falar mais da Espanha, que apesar do nome é o Partido Conservador de Centro-Direita da Espanha, né? É o PP. Ele, ex-senador e ex-presidente do partido, também foi implicado nos Panama Papers. E outro nome ligado à Espanha, interessante, foi do Mohamed Eyad Kayali. Aí você pode perguntar, nossa, Felipe, esse nome não tem nada de espanhol. Ele é um magnata sírio, muito amigo do rei João Carlos, Ele era, digamos assim, o parceiro dele, o financiador de algumas excursões para caçarem juntos pela África. Lembrando
quando matava rinoceronte, elefante.
Exatamente. É. Então, assim, o rei João Carlos, né, o amigo dele de caça de viagens, esse magnata sírio, está envolvido
no Panamá.
O rei que abdicou pela crise popular e seu filho assumiu e não está fazendo lá muita coisa. Mas, enfim, então esse pequeno panorama do Panama Papers. Hoje foi Paquistão, Chile e principalmente Espanha. Ah, e principalmente, como estava me esquecendo, a coletiva, né, a instituição que cuida, que tem os documentos de jornalistas investigativos, disse que a partir do mês de maio, de meados do mês de maio, os documentos serão divulgados ao público em servidores próprios, o que, se for feito de forma integral, é muito bem-vindo. Então fica aqui, né, esperamos, se isso for concretizado, os parabéns, que inclusive falamos disso, colocando que sim, todos os documentos devem ser colocados à disposição do público. E ela disse que fará isso a partir de maio em servidores próprios, assim como o Wikileaks faz, então essa iniciativa também é muito bem-vinda.
Notícia do último domingo, dia 24 de abril. Obama desembarca na Alemanha para defender Tratado de Livre Comércio.
O Obama fez um tour mundial aí pelas últimas semanas, a gente vai falar um pouco do
Obama. Tá dando
um
peão aí no
mundo. É, já que ele não tem muito o que fazer em casa, né? Já que o Congresso está na mão da oposição, tem eleição e tudo mais. A gente vai falar um pouco mais do Obama. Ele esteve na Alemanha, né, para defender o Tratado de Livre Comércio entre Estados Unidos e União Europeia. Disse que a Merkel está do lado certo da história no lado dos em relação ao tema dos refugiados. Ele também esteve no Reino Unido, inclusive viralizou a foto dele conhecendo lá o netinho, o bisneto da Rainha Elizabeth, né, que estava lá com um roupãozinho, um pijaminha que esgotou nas lojas, todo mundo comprou o pijama lá do moleque. Ele esteve no Reino Unido, inclusive para o aniversário de 90 anos da Rainha Elizabeth, e fez um apelo aos jovens do Reino Unido, dizendo que eles não podem se isolar, e colocou que se o Reino Unido sair da União Europeia, corre o risco de ir para o último lugar da fila nas prioridades comerciais do mundo. E ainda em relação ao Reino Unido, aproveitando aí essa volta do Obama, um ex-prefeito de Londres, do Partido Trabalhista, o Ken Livingstone, foi suspenso, melhor dizendo, do Partido Trabalhista por ter feito comentários antissemitas, dizendo que Hitler apoiou o sionismo, enfim, colocou que a solução para o conflito Israel-Palestina seria transferir Israel para os Estados Unidos. Então, tem essa notícia também em relação ao Reino Unido, e bem feito.
Também no último domingo, dia 24 de abril, nas eleições austríacas, vão para o segundo turno, disputando a presidência, um direitista e um ecologista.
O Norbert Hofer, do partido ultranacionalista, teve 35% dos votos. Ele que é a favor, inclusive, das fronteiras da Áustria serem fechadas.
E ganhou em quase todos os distritos, né?
Sim, e suspensão, inclusive, da Áustria. De algumas instituições da União Europeia. Foi a primeira vez na história da Áustria pós-Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, que os candidatos do Partido Social Democrata e do Democrata Cristão ficaram de fora das eleições, ou seja, mostrando aí uma radicalização, tanto à direita, no caso do ultranacionalista, né? Lembrando, né, muita gente considera que hoje ser direita é apenas ser liberal, mas não, o nacionalismo é considerado um dos valores da direita, mas enfim, essa é outra discussão. E também à esquerda, no caso, o candidato ecologista, o Alexander Van der Bellen, do Partido Verde Austríaco. Lembrando que o Partido Verde, na Áustria, na Alemanha também, ele tem muita força, né? No Brasil ele sempre foi visto como uma coisa quase excêntrica, mas na Áustria, na Alemanha, em alguns países ali do centro da Europa, os partidos verdes costumam ter bastante força.
Bueno, vamos passar agora para a coluna aberta, na qual conversaremos com a aniversariante da semana, Ana Luísa de Moraes Campos.
Coluna aberta.
E falando conosco diretamente de Fortaleza está a professora de Direito Internacional, Ana Luísa de Moraes Campos. Tudo bom, Ana?
Boa tarde, tudo bem, e vocês?
Tranquilo.
Seja bem-vinda novamente, Ana. Você e o Daniel são os membros extraoficiais do Xadrez Herbal, né? Já segunda vez que nós temos o prazer de contar com você aqui. E também, inclusive, feliz aniversário, que essa semana foi seu aniversário. Já mencionamos isso aqui no programa, mas agora com a sua presença. E começando a explorar os seus conhecimentos, né? Nas últimas semanas, professor, a gente teve muitos comentários, muitas notícias em relação a Brasil e cortes internacionais, né? A primeira delas, talvez uma das de maiores impactos, inclusive, para o futuro, é de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos teria aceitado processar o Brasil pelo caso Vladimir Herzog. Explica aí para os nossos ouvintes como funciona isso e o que isso pode significar.
Bom, primeiro, obrigada pelos votos de aniversário. De fato, nas últimas semanas tem sido um prato cheio, digamos assim, para os internacionalistas. Na última semana, saiu essa notícia de que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos teria enviado para a corte mais um caso contra o Brasil, o caso Vladimir Herzog e outros. Mas antes de explicar um pouquinho sobre o caso Herzog, eu acho que é importante ressaltar algumas coisas sobre proteção internacional dos direitos humanos, principalmente no sistema interamericano. A mídia sempre fala sobre o sistema interamericano como se o único órgão que tivesse dentro da sua estrutura fosse a corte. Então eles já chegam dizendo, fulano vai reclamar a corte a violação de tal direito humano. Quando na verdade a porta de entrada para o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos é a comissão interamericana, né? Então qualquer problema que você tenha, qualquer violação de direitos humanos cometida por um país membro da OEA, no caso o Brasil está sendo acusado, você tem que dirigir a sua petição, você, pessoa física, ou grupo de vítimas, ou de sobreviventes, ou de familiares, tem que se dirigir à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela faz uma análise do caso de admissibilidade, e aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a questão de admissibilidade, mais especificamente. E a comissão, que é um órgão consultivo da OEA, que é um órgão, portanto, administrativo, não é uma corte, ela vai tentar agir como uma mediadora, tentando chegar a uma solução amistosa entre a suposta vítima e o Estado que supostamente violou os direitos humanos. No caso do Herzog, isso foi feito, esse caso já está no sistema há algum tempo, alguns anos. Não houve sucesso na tentativa de solução amistosa. A comissão, então, fez recomendações ao Brasil, lembrando, novamente, a comissão é um órgão consultivo, administrativo, então não toma decisões vinculantes, mas faz recomendações, solicitações. O Brasil não atendeu a essas recomendações e solicitações, e aí está aberta a possibilidade, nesse caso específico do Vladimir Herzog, de a comissão apresentar esse caso à corte. Agora, se tem uma jurisdição internacional, então começa um processo judicial internacional perante esse órgão. O caso Herzog, especificamente, ele é muito curioso, ele é o segundo caso brasileiro referente à ditadura militar que chega na corte interamericana, e ele é muito curioso, como eu estava dizendo, porque todos os fatos do caso aconteceram em 1975. Então, antes do Brasil ratificar a Convenção Americana de Direitos Humanos, o tratado mais importante na matéria, né, na nossa região das Américas. Então, teoricamente, esse caso não poderia chegar até a corte, ou seja, a morte do Vladimir Herzog pelas mãos das autoridades militares brasileiras que comandavam o governo naquele momento, não pode ser alegada perante a corte, porque a gente tem esse limite temporal. No caso do Brasil, só podem ser alegados fatos perante a corte acontecidos depois de 1998, que é 92 é quando o Brasil ratifica a convenção e 98 é quando o Brasil aceita a jurisdição contenciosa da corte. Basicamente, aceita ser processado perante a corte. Então, a morte do Herzog não vai ser discutida nesse caso. O que vai ser discutido vai ser a inação do Brasil na investigação e na punição dos responsáveis por esses fatos.
Iana, em relação a essa questão que você colocou, né, de o Brasil poder ser processado por sua inação, isso pode influenciar a lei de anistia, que já foi muito polêmica, muito discutida no Brasil, especialmente na época da Comissão Nacional da Verdade? Isso pode influenciar essas investigações, tanto da Comissão Nacional da Verdade, como a questão da lei de anistia?
Bom, como eu disse, esse é o segundo caso que discute as inações do Brasil, né, na transição da ditadura de volta para a democracia, e notadamente discute a questão da lei da anistia. O que a corte fez e o que ela fará de novo é uma análise quanto à convencionalidade da lei de anistia. Ou seja, ela vai dizer se a lei de anistia está de acordo com as obrigações internacionais em matéria de direitos humanos assumidas pelo Brasil. O ouvinte deve lembrar que houve um caso bem parecido, em que o STF se pronunciou sobre a lei de anistia enquanto a Constituição Federal Brasileira. Essa decisão, ela se mantém. A Corte, ela não está revisando esse ato do STF. No entanto, em direito internacional, eu costumo sempre falar isso para as minhas turmas, a gente tem que lembrar que todas as obrigações assumidas internacionalmente têm que ser um espelho das obrigações assumidas internamente. Ou seja, você não tem como, imagina que nós três aqui somos representantes cada um de um Estado. E aí nós ratificamos, negociamos, assinamos e ratificamos um tratado. Eu faço tudo isso, vocês estão acreditando que eu vou, e o meu Estado, né, vai cumprir esse tratado de boa fé, e aí daqui a algum tempo vocês começam a me cobrar. E aí eu chego para vocês e digo, olha, na verdade eu fiz esse tratado, eu participei das negociações, eu ratifiquei, mas o meu direito interno me proíbe de cumprir essas disposições. Foi mal. No direito internacional isso não é possível, né? A responsabilidade do meu Estado pode ser alegada perante cortes internacionais. Então o que está se discutindo é se a lei de anistia brasileira, que hoje está em vigor, segundo o STF, de acordo com a Constituição, se, de acordo com as obrigações internacionais, ela pode continuar vigorando. E se o Brasil tem uma responsabilidade internacional de essa lei continuar sendo aplicada ainda hoje, apesar das convenções e dos tratados que a gente ratificou.
Ana Luísa, falando de outro caso concreto na CEDH, vamos falar do caso 12.728 em relação ao povo indígena aqui no Brasil, Xucuru.
Esse foi o segundo caso que foi enviado para a corte esse ano, né, o que significa que hoje, como eu disse, a gente tem 4 casos pendentes. A nossa jurisprudência referente ao Brasil vai praticamente dobrar. E é o primeiro caso envolvendo um povo indígena brasileiro. A corte já se pronunciou sobre direitos de povos indígenas com relação a outros países, mas é a primeira vez que o Brasil vai se defender desse tipo de acusação. E aí esse caso tem a ver especificamente com o direito à propriedade, principalmente na questão da demora na demarcação de terras indígenas, de terras tradicionais ou ancestrais. E é um caso que se arrastou dos anos 80 até o começo dos anos 2000, e segundo a comissão, isso implica em violações ao direito à propriedade e ao direito à integridade física desse povo indígena especificamente.
E nos dois casos, tanto no caso do Vladimir Herzog quanto no caso do povo Xucuru, quais são as possíveis penas ao Brasil?
A corte trabalha com reparações pecuniárias e não pecuniárias. Então, pecuniárias e indenização, reparação monetária por danos materiais, por danos morais, por qualquer tratamento de saúde que você tenha que ter seguido em decorrência da violação, mas ela trabalha também e principalmente com reparações não pecuniárias. Então, questões simbólicas como não só mudança legislativa, né, que é uma das principais reparações não pecuniárias, mas questões simbólicas também como um pedido de desculpas formal, reconhecimento do Brasil de que houve uma violação, a publicação da sentença em jornais de grande circulação, o estabelecimento dentro do Estado de programas de educação em direitos humanos para os agentes dos Estados, para evitar que esses casos se repitam. Como eu costumo dizer para a minha turma de Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Corte ela resolve o caso concreto, né? Então ela procura tomar conta, digamos assim, da vítima, quando ela entende que há violações de direitos humanos, claro, o Estado é condenado, mas ela também se preocupa com garantias de não repetição. Ou seja, ela tenta avançar a matéria para que os Estados, as vítimas, melhor dizendo, não precisem recorrer ao sistema interamericano constantemente. A ideia é que, uma vez que isso esteja estabelecido, isso seja, essas práticas, essas boas práticas em direitos humanos, que elas virem o dia a dia do Estado, para que você não tenha toda hora que provocar a comissão ou a corte para elas repetirem, né, e condenarem o Estado sempre nas mesmas circunstâncias.
Iana, a corte ela não pode, por exemplo, né, mandar prender alguém ou então obrigar o Brasil a demarcar uma terra indígena, para ficar em dois casos que poderiam ser cogitados como consequência.
Mandar prender alguém, não. O que ela pode é dizer ao Brasil, você tem a obrigação de investigar, no caso do Herzog, por exemplo, investigar, processar e julgar os responsáveis por essas violações de direitos humanos. Não, como eu falei, não a morte dele, mas as pessoas que fizeram com que esse caso ficasse tanto tempo parado. É só em 2012, em consequência, muito em consequência, dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que o registro de óbito do Vladimir Herzog vai ser atualizado, por exemplo. Aí os fatos, como eu disse, aconteceram em 75. No caso do povo indígena, é possível sim que a corte diga, olha, vocês têm a obrigação de demarcar o quanto antes essas terras. O que a corte não pode fazer é dizer, esse pedaço de terra que está no seu território, né, território sobre o qual você tem soberania, Brasil, agora ele pertence ao povo. De forma alguma, isso não. Mas dizer ao Brasil, você tem a obrigação de demarcar, sim, a corte pode fazer isso.
Ana, falando de um caso espinhoso também, que gerou muita polêmica internacionalmente, falar sobre as declarações do deputado Jair Messias Bolsonaro em alusão ao coronel Brilhante Ustra.
E teve algumas instituições que quiseram denunciar, que pretendem denunciá-lo internacionalmente. Isso é possível? Isso não é possível? Como funcionaria esse processo, professora?
Bom, aí a gente já sai do sistema interamericano, em que você só pode processar estados americanos, para tribunais penais internacionais. E aí a notícia que eu vi, acredito que seja que vocês viram também, é de que haveria uma possível denúncia do deputado Jair Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional, que é uma jurisdição criada em 1998, fora do âmbito da ONU, é uma organização separada, para julgar os mais altos crimes internacionais. E aí foram definidos como mais altos crimes internacionais o crime de genocídio, os crimes de guerra, o crime de agressão e os crimes contra a humanidade. E aí seria nessa última categoria que esse grupo, que essa associação, tentaria enquadrar as declarações do Jair Bolsonaro. O grande problema é que esse tipo penal, crimes contra a humanidade, ele tem uma definição, né? Não é um problema, mas enfim, tem uma definição no artigo 7º do tratado que cria o Tribunal Penal Internacional, que é o Estatuto de Roma. E aí diz o artigo 7º que um crime contra a humanidade, que pode ser cometido tanto em tempos de guerra quanto em tempos de paz, é um crime, é uma violência, e aí tem lá uma lista, não exaustiva, é verdade, mas tem uma lista exemplificativa de algumas ações, de algumas violências que podem ser enquadradas como crimes contra a humanidade, mas essa violência tem que ser contra uma população civil e como parte de um ataque sistemático ou difundido. E o perpetrador tem que ter conhecimento dessa coordenação, digamos assim. Então, não é tão simples assim você denunciar alguém por crime contra a humanidade. Né? Seria possível esse processo prosperar? Seria possível que se alegasse que as declarações deles são crimes contra a humanidade? Como eu disse, se você conseguir provar que isso foi feito contra uma população civil, como parte de um ataque sistemático ou difundido, e que ele tinha conhecimento dessa organização, aí você poderia dizer que se trata de um crime contra a humanidade. Então, o que eu estava dizendo é que o crime de ódio poderia ser enquadrado dentro dessas circunstâncias como um crime contra a humanidade. Né? E aí eu estava dizendo que há algumas semanas vocês comentaram o caso do Vojislav Šešelj perante o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia. E a acusação principal do caso Šešelj era justamente o discurso do ódio, né? E como é que isso representa uma afronta ao direito internacional. E se tentou, durante 13 anos, se provar que aqueles discursos eram discursos do ódio e que aquilo ali constituía um crime contra a humanidade. E, pelo menos para os três juízes, ou para dois dos três juízes que acompanharam esse processo, isso não ficou provado. E olha que o caso do Šešelj, ele era um caso em que você tinha documentos, em que você tinha reiterados discursos de teor inflamado, que, segundo a acusação, representariam um discurso do ódio. Então, a princípio, a gente poderia ver essas declarações do deputado Jair Bolsonaro se enquadrando como crimes contra a humanidade, se e somente se você conseguir ter todos esses elementos do crime contra a humanidade preenchidos. E aí, havendo isso, haveria a possibilidade do caso continuar.
Então, em outras palavras, é muito improvável que a denúncia seja aceita, que a denúncia seja procedente.
É muito improvável. Pelo que eu andei lendo, essa associação entrou em contato com a Procuradoria do Tribunal, que é quem é responsável por investigar e por oferecer a denúncia, se for o caso. E o caso, então, estaria nas mãos da promotoria, da Procuradoria, mas eu acho bem difícil que isso aconteça.
E lembrando que isso não é uma questão partidária ou não, é apenas ver se é procedente ou não, já que é um caso que saiu na mídia e pode gerar essas dúvidas nos nossos ouvintes. Assim como também saiu uma notícia de que um grupo teria enviado uma denúncia contra a presidente Dilma na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A petição foi redigida pela Maristela Basso, inclusive, que é professora de Direito Internacional na USP, que já foi muito criticada por conta de algumas declarações suas em relação à Bolívia, e essa denúncia seria de que o governo Dilma mantém conduta reiterada de violação dos direitos humanos garantidos pela Constituição, e que essa conduta compromete o interesse nacional, e que parte dessas violações seriam, por exemplo, o desemprego, e dizendo que deve ser paga uma indenização compensatória a todos os brasileiros. Como funcionaria isso, professor, e se esse caso também é ou não procedente?
Olha, esse caso, eu fui olhar a petição completa que está disponibilizada no site do Estadão, e ele já apresenta um problema na primeira página, né, porque... Como você disse, a pretensão é denunciar a chefe do Executivo do Brasil. Isso não é possível perante o sistema interamericano como um todo, perante a comissão, no caso, que eles apresentaram a petição. Apenas podem ser processados, apenas podem estar no polo passivo da ação, falando em termos técnicos, processuais, Estados-membros da OEA. Então, a presidente Dilma, mesmo enquanto chefe do executivo ou enquanto pessoa privada, não poderia ser processada no sistema interamericano. Além disso, a gente tem, como eu tinha falado no começo, a primeira análise que é feita quando chega uma petição até o sistema é uma análise de admissibilidade. Então, os requisitos de admissibilidade são: você estar processando um Estado americano, você não está. Você está processando um Estado americano por violações de direitos humanos, e aí isso aí a gente pode questionar, né? Vou já falar um pouquinho sobre isso, porque os dois artigos que foram colocados como violados, o artigo 11, que é a questão da proteção à honra e à dignidade, que já foi muito bem definido, tanto pela comissão quanto pela corte, e que, a meu ver, não se enquadraria no, nos fatos que estão sendo analisados, né, que estão sendo denunciados, melhor dizendo, e o artigo 26, que fala do desenvolvimento progressivo dos direitos sociais, dos direitos de segunda dimensão ou segunda geração, como o direito à educação, à saúde, condições de trabalho, etc. E o artigo 26, basicamente, a única coisa que ele fala é que os estados parte da convenção entendem que aquele tipo de direito, direitos econômicos, culturais e sociais, eles são de desenvolvimento progressivo. Então, os estados se comprometem a adotar providências, e é bem genérico mesmo esse artigo, nesse sentido, para garantir esse desenvolvimento progressivo. E aí, alguns anos mais tarde, surge um novo tratado, Protocolo de San Salvador, que vai falar especificamente sobre quais são esses direitos de segunda geração ou dimensão e como é que os estados têm que agir para garanti-los. Então, materialmente, a denúncia me parece um pouco fraca, se me permitem a crítica, né, acadêmica, completamente. Permitido. Tá? Além disso, a gente tem também, e essa é uma das questões mais importantes, a proteção internacional dos direitos humanos, ela é sempre vista como uma proteção residual. Ou seja, o Estado sempre tem que ter tido pelo menos a oportunidade de resolver aquele problema internamente. Não se trata de uma apelação, não se trata de um recurso, mas o Estado tem que ter tido a oportunidade de resolver aquilo ali por si. Né, através, e aí as vítimas, ou as pessoas que, supostas vítimas, teriam que inicialmente esgotar os recursos internos. Ou seja, você teria que pelo menos ter algum processo contra o Estado brasileiro, pelo que se está alegando, perante os tribunais brasileiros. E você não tem isso. Então você tem um problema quanto ao polo passivo, você tem um problema quanto à materialidade, você tem um problema quanto ao não esgotamento dos recursos internos e tem também um problema quanto à individualização das vítimas. As vítimas de violação de direitos humanos no sistema interamericano, elas têm que ser identificadas ou identificáveis. E aí, lá no comecinho da petição, é citada uma pessoa que é ligada ao movimento Revoltados Online, se não me engano, ele é citado como sendo o denunciante, o peticionante, o peticionário, melhor dizendo. E aí, quando chega lá no final, ou melhor, lá pelo meio, se colocam empresários brasileiros, pequenos e médios empresários brasileiros, como tendo sido afetados, supostamente afetados pelos atos do governo Dilma. E aí, quando chega lá no fim, no pedido, todos os brasileiros são colocados como vítimas. Então, não tem uma identificação clara de quem são as vítimas, de quem são as pessoas que estão recorrendo ao sistema.
Então, resumindo a participação da professora, é menos manchete, mais matéria.
E mais estudo. Vamos estudar direito internacional, é importante, eu prometo.
E, Ana Luísa, encerrando a sua participação no programa, você sabe que é de praxe dos nossos convidados participar do último bloco do programa, o sétimo selo, indicando uma dica cultural para os nossos ouvintes.
E aí, como eu estudo direito à verdade, à memória e à justiça nas ditaduras latino-americanas, tinha que ter a dica cultural tinha que ser ligada ao caso Vladimir Herzog. Então, a minha dica é o livro Meu Querido Vlado, A História de Vladimir Herzog e do Sonho de uma Geração, do Paulo Marcum, que usa a história do Vladimir Herzog, os fatos do que aconteceram, né, da tortura e da morte, do acobertamento da morte dele, como um fio condutor para falar sobre jornalismo no Brasil durante a ditadura militar.
Então tá aí, como sempre, muito obrigado, professora. As portas estão sempre abertas, né? Você sempre manda seus comentários, sempre ajuda os nossos ouvintes, mesmo indiretamente. Então muito obrigado por mais uma participação.
Foi um prazer, contem comigo sempre que precisarem e quiserem. Um abraço a todos.
Muito obrigado. E agora vamos passar para o quadro das efemérides da semana.
A semana na história.
27 de abril de 1521, há 495 anos atrás, ocorria a Batalha de Mactkan, e a consequente morte do conquistador Fernão de Magalhães.
Ah, um abraço pro Fernão Pinto, né?
O Fernão Pinto, meu irmão, ele que junto com outros 327 Fernões habitam o Brasil.
Lembrando que foi durante a viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães, houve uma batalha em que morreram vários espanhóis. Fernão de Magalhães, que era português, mas estava a serviço espanhol, né? E por isso muita gente diz, ah, Fernão de Magalhães foi o primeiro a circunnavegar o mundo. Não, foi a expedição de Fernão de Magalhães, ele não viu o mundo girar.
Ele não chegou.
Ele não chegou ao destino.
29 de abril de 1946, há 70 anos atrás, tinha início o Tribunal Militar para o Extremo Oriente.
Já que a gente falou de direito internacional, o Tribunal Militar para o Extremo Oriente, que foi, fazendo uma analogia, né, foi como o Tribunal de Nuremberg, o julgamento de Nuremberg, só que para os crimes de guerra ocorridos no Extremo Oriente durante a Segunda Guerra Mundial. E ele é bastante polêmico, porque, embora ele tenha condenado e enforcado o Tojo, né, o primeiro-ministro japonês durante a Segunda Guerra Mundial, a família real japonesa foi preservada por uma questão de manter a autoridade, e aí muita gente pode pensar, mas o imperador não fez nada, não saiu do lugar. Tudo bem, mas vários príncipes eram generais, tinham participação direta nos crimes na China, inclusive, e outros acusados de atrocidades foram soltos por, digamos assim, acordos de troca, né? Chefes de campos de concentração e de experimentos japoneses cediam os dados das suas pesquisas, por exemplo, em prisioneiros vivos, em troca da sua liberdade. Mas teve início aí 70 anos atrás o Tribunal Militar para o Extremo Oriente.
E do ponto de vista da nobreza japonesa, não teve punição maior ao Hirohito do que ter que cumprimentar o MacArthur com um aperto de mão. 25 de abril de 1986, há 30 anos atrás, ocorria o acidente na usina nuclear de Chernobyl, localizada na atual Ucrânia.
Chernobyl, que fica bem no norte da Ucrânia, né? Quase Rússia, que a usina tem o nome da principal cidade da região, porém, da cidade ali, da administrativa da região, porém a maior cidade afetada, que ficou mais conhecida, é a cidade de Pripyat, que foi construída para os funcionários e construtores da usina nuclear. A gente vai revisitar um pouco o tema no meu sétimo selo, porém, talvez seja o principal acidente nuclear da história. Depois foi igualado, talvez, com Fukushima, né? Não dá para hierarquizar, mas no caso de Chernobyl nós tivemos pelo menos 31 mortes diretas do acidente na usina nuclear, milhares de mortes indiretas, que não são possíveis serem calculadas. Tem instituições que dizem que o número de casos de câncer subiu assim em cerca de 200 mil a mais em alguns anos, e também quase 400 mil deslocados, já que toda a região teve que ser colocada em quarentena, embora ainda hoje algumas pessoas morem na região porque não quiseram sair de suas casas. Tem uma pequena comunidade de idosos que mora na região de Chernobyl.
E eu cito novamente o Biratã Leal, recomendando o texto que ele escreveu para o site Outra Cidade, A História da Cidade que Nasceu das Cinzas de Chernobyl, no começo dessa semana, vai estar linkado no programa também. Vamos passar para o Match. Repercutindo um fato da semana passada, lembrando novamente que tivemos o feriado e por isso o programa da semana passada teve um período de cobertura mais curto. No último dia 21, o Obama enfrentou uma fricção com a Arábia Saudita sobre lei do 11 de setembro e relação com o Irã.
Ainda no Obama World Tour, por assim dizer, o Obama esteve no Oriente Médio, visitou a Arábia Saudita, conversou com vários países do Golfo, nós temos aqui no Match, a gente vai fazer um giro pelo Oriente Médio, porém especialmente em relação à Arábia Saudita, dois temas ligados à Arábia Saudita. O primeiro deles, que é bem espinhoso, né? Por isso que o Obama está enfrentando essa fricção, ele vai enfrentar um verdadeiro dilema, é o seguinte: Os estados do Golfo, em menor, primeira parte em menor grau, né? Os estados do Golfo cobram do Obama em relação à sua aproximação ao acordo nuclear com o Irã, que vai colocar o Irã de novo na economia internacional e daqui a alguns anos, como já mencionamos em outros programas, lembrando, o Irã vai poder inclusive se rearmar. E para os estados do Golfo isso é visto como uma ameaça, inclusive na disputa geopolítica entre as duas potências regionais, Arábia Saudita e Irã, um xiita, outro sunita, e os estados do Golfo cobram do Obama em relação a essa aproximação, e o Obama disse que os Estados Unidos vai continuar mantendo o seu compromisso com a segurança dos estados, dos países aliados do Golfo, colocou que ainda mantém suas desconfianças em relação ao Irã, que isso é apenas o início de uma relação, não significa que os Estados Unidos e o Irã agora são aliados, são melhores amigos, alguma coisa assim. Então o Obama ele foi cobrado, foi confrontado em relação a esse aspecto do Irã. Também falaram sobre a Síria, inclusive nesta última semana o governo Obama autorizou o envio de 250 militares, vários inclusive de forças especiais, para ajudarem no combate ao Daesh na Síria. E, porém, principalmente, a questão entre Obama e Arábia Saudita em relação a essa lei do 11 de setembro. Por quê? Porque está no Senado dos Estados Unidos uma lei, um projeto de lei, melhor dizendo, que permitiria culpabilizar cidadãos sauditas e talvez até mesmo o Estado saudita pelo atentado de 11 de setembro. Lembrando que a maior parte, né, a maioria dos terroristas envolvidos nos ataques de 11 de setembro, nos ataques suicidas, eram de nacionalidade saudita. Nós temos vários indícios de que vários dos principais meios de financiamento da Al-Qaeda eram sauditas. O próprio Osama Bin Laden era saudita, de uma família riquíssima na Arábia Saudita. Existe um relatório de 28 páginas que é colocado como confidencial nos arquivos da Casa Branca, e a sua desclassificação está sendo cobrada por autoridades, por figuras públicas nos Estados Unidos, como, por exemplo, o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, que era o prefeito na época dos ataques de 11 de setembro, que esse relatório de 28 páginas, durante o governo Bush, comprovaria a relação do Estado saudita com os ataques de 11 de setembro. E qual é o problema nisso? Né? O primeiro é que, obviamente, você cria um desgaste com um dos seus principais aliados em uma das regiões mais instáveis do mundo. Né? Já que o legislativo dos Estados Unidos, então, culpabilizaria a Arábia Saudita e cidadãos sauditas por atos, por um dos principais atos do século XXI. Né, que foram os ataques ao 11 de setembro, ao Pentágono, e também nós tivemos um avião que caiu por conta da resistência dos passageiros, dos tripulantes. Só que, além desse mero desgaste político, nós entramos aqui num campo extremamente espinhoso, que é o seguinte: essa lei pode passar no legislativo e o Obama pode simplesmente, né, o Obama ainda é dono da caneta, ele pode simplesmente pegar e vetar essa lei. Só que, primeiro, estamos em ano eleitoral e é um tema extremamente sensível à opinião pública americana. Então, o Obama ficaria... Esse é o primeiro dilema do Obama. Se ele vetar a lei, ele pode ficar de mal com a opinião pública, inclusive isso afetar o eventual sucessor do Partido Democrata. Se ele não vetar, ele fica mal aí com um aliado internacional e entra num segundo dilema, que o Obama já falou sobre isso. Né? Não é aqui, nesse caso, uma coisa de informações ou de política de alcova. Alcova ou alcova? Alcova, né? Não sei. Enfim, fica aí as duas opções. Que é o seguinte: se o Obama autorizar essa lei, se o Senado passa essa lei e o Obama a sanciona, pode abrir o precedente para outras pessoas de outros lugares do mundo processarem os Estados Unidos e seus nacionais por questões políticas. né, especialmente, para dar um exemplo latino-americano, os chilenos, já que os arquivos dos Estados Unidos em relação à ditadura Pinochet, vários já foram desclassificados, e nós temos comprovada relação, comprovada participação do governo dos Estados Unidos na ditadura Pinochet, em atos, inclusive, anteriores à ditadura Pinochet. Então você poderia abrir um precedente no ordenamento jurídico dos Estados Unidos para que pessoas de outros países também processem os Estados Unidos e seus agentes por atos que ocorreram dentro dos seus países. E, muito provavelmente, o fluxo seria muito grande, até pelo tamanho, pelo peso dos Estados Unidos na política internacional, se a gente comparar com a Arábia Saudita. E, finalmente, existe o terceiro dilema, que talvez seja um dos principais, que é a questão econômica. O que eu quero dizer com questão econômica? Né? Quando os Estados Unidos começou a chamada Guerra ao Terror, e muita gente talvez se lembre disso, a gente chegou a comentar isso, mas de forma mais superficial, mas os Estados Unidos precisavam levantar verbas para financiar tanto a chamada Guerra ao Terror, quanto a invasão do Iraque e tudo mais. E ele fez isso emitindo títulos da dívida pública. Parte desses títulos foi comprado, inclusive, pela China, por isso que hoje nós temos uma verdadeira guerra cambial entre os dois países. Porém, alguns desses títulos, e títulos anteriores também, foram comprados pela Arábia Saudita. Hoje calcula-se que a Arábia Saudita tem cerca de 750 bilhões de dólares em títulos da dívida pública dos Estados Unidos. E a Arábia Saudita já teria dito ao governo dos Estados Unidos que, se essa lei passar, no dia seguinte, todos esses títulos estarão no mercado. A Arábia Saudita vai vender todos esses títulos. E isso implica no quê? Primeiro, que do dia para a noite você vai ter uma desvalorização enorme dos títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Segundo, que a Arábia Saudita ela vai, digamos assim, vai levantar o dinheiro que ela possivelmente teria que pagar em indenizações por danos morais, danos materiais, e certamente seriam indenizações bilionárias, né? Só, se a gente pensar só nos dois prédios, né? Se a gente pensar só nos dois prédios, já é uma indenização bem gorda. A Arábia Saudita levantaria o dinheiro que ela pagaria para os Estados Unidos e seus nacionais usando títulos da dívida pública dos Estados Unidos. E principalmente, por lei, se a Arábia Saudita vira e fala, olha, tá aqui com o título, esse título de dívida pública, eu não quero mais, vou cobrar. Se ninguém quiser comprar esse título, se ninguém quiser comprar esse título no mercado internacional, tem um país que é obrigado a comprar esses títulos de volta, que é o próprio Estados Unidos. Então, corre o risco dos estados, do governo americano ter que pagar para a Arábia Saudita por esses títulos de dívida pública que a Arábia Saudita eventualmente usaria como dinheiro levantado. Mas especialmente é uma bomba econômica nisso, né? Porque você, de um dia para o outro, você joga 750 bilhões de dólares em títulos de dívida pública no mercado. Isso gera um efeito cascata, tanto no resto dos títulos, quanto no próprio câmbio do dólar, quanto no balanço do governo de um dia para o outro. Então, assim, a Arábia Saudita ela tem uma verdadeira bomba econômica contra os Estados Unidos. Lembrando que o governo da Arábia Saudita, a monarquia saudita, a família real saudita, ela não é conhecida por ser muito, como é que eu posso dizer, muito discreta quando negocia com outros governos, né? Tem um caso muito famoso, que é o do príncipe Bandar com Putin, em relação à guerra na Síria, no início da guerra na Síria, lá por 2012, em que a Arábia Saudita exigiu da Rússia que ela não entrasse na guerra na Síria. E o Putin, ao dizer que a Arábia Saudita não tinha, ao príncipe saudita, que ele não tinha o direito de fazer essa exigência, no Kremlin, ainda por cima, o cara estava na Rússia, ou seja, na casa do Putin, ele teria dito, então, que milícias...
O cara não tem noção do perigo,
hein? É, que, então, ele teria dito que milícias radicais tchetchenas poderiam ser armadas do nada, de um dia pra noite. E o Putin, entendeu? Assim, quando você diz, o cara não tem noção do perigo. E o Putin teria expulso ele de lá a berros, feito ameaças, inclusive, e tudo mais. É um caso, né, de fofoca. Mas a questão é, o Obama, ele tá com esses três dilemas, de política interna, de política externa e dessa bomba econômica. E a Arábia Saudita tem essa bomba econômica que pode usar contra os Estados Unidos, ainda mais nesse cenário aí de um problema em relação ao Irã. E aí a gente entra na segunda parte da Arábia Saudita, né? Como eu disse, esse é o foco principal do bloco de hoje. né, para fingir que eu sei alguma coisa de Oriente Médio, que é, são as relações Arábia Saudita e Israel. Saiu uma notícia grande nessa semana, uma matéria grande, melhor dizendo, no Jerusalem Post, que inclusive uma das pessoas que enviou essa notícia foi o nosso querido Felipe Altschuler, ex-sargento do Exército de Israel agora, ia ficar só um tempo e tal, agora ele vai cuidar de outros projetos, em breve falarei mais com ele. Que é o seguinte, em 2002 nós tivemos a Iniciativa Árabe para a Paz em relação ao conflito Israel-Palestina, que estabelecia que todos os estados árabes apoiariam a paz entre Israel e Palestina e normalizariam as suas relações com Israel se Israel aceitasse um Estado da Palestina nas fronteiras de 67, com Jerusalém Oriental como capital e o reassentamento de refugiados palestinos baseados na resolução da ONU 194. Que representaria aí possivelmente 3 milhões de palestinos de volta para Israel. Israel não aceitou essa proposta, até porque Israel não fez parte da formulação dessa proposta, então Israel sempre usou essa justificativa. Outra justificativa que Israel coloca é que essas fronteiras 67, que inclusive são reconhecidas pelo Brasil, elas incluem, por exemplo, as colinas de Golã, na região da fronteira com a Síria, e o Netanyahu já disse que as colinas de Golã são de Israel para sempre. E ele, simbolicamente, semana retrasada, no dia 17 de abril, fez uma declaração, fez uma reunião do alto escalão do seu gabinete em Golã, justamente como uma demonstração de posse de Golã. E essa matéria do Jerusalem Post diz que essa semana um general saudita reformado, fazendo o que é chamado de backdoor diplomatics, né, que backdoor diplomacy, que seria você ter negociações extraoficiais, por canais extraoficiais, lembrando que a Arábia Saudita e Israel não se reconhecem, a Arábia Saudita não reconhece Israel, não tem relações com Israel, então todas essas negociações são extraoficiais, dizendo que a oferta está de volta na mesa, que se Israel aceitar a Iniciativa Árabe para a Paz, a Arábia Saudita estabelece uma embaixada em Israel no dia seguinte, né? Usando esse termo praticamente, né? Obviamente uma figura de linguagem, mas o significado fica claro. Por que isso, né? Especialmente porque agora, e como a gente já discutiu alguns programas, né? Isso eu não estou querendo dizer que a gente não vai repetir a questão para compreender melhor. Né? Israel e Arábia Saudita, eles têm hoje um adversário em comum, que é o Irã. E tanto que foram os dois países que condenaram o acordo nuclear na região, tanto que nós tivemos protestos no Irã com a bandeira da Arábia Saudita com uma estrela de Davi dentro, ou seja, mostrando que os dois países estão juntos. Então, a Arábia Saudita e Israel podem buscar melhorar as suas relações por conta de terem um adversário em comum, que é o Irã. E também pelo foco, inclusive pedido pelo Obama nessa viagem, que os estados da região se foquem na luta contra o Daesh. Então nós temos uma situação muito interessante aqui, que é, talvez, a normalização das relações entre Israel e os estados do Golfo venha pela rivalidade, pela disputa com o Irã. E, repetindo, isso aqui é uma coisa extraoficial. E também para registrar em relação à Arábia Saudita e em relação ao Irã, o Israel foi avisado com antecedência, uma coisa não muito comum, em relação a uma manobra entre Arábia Saudita e Egito, que colocou duas ilhas do Golfo de Aqaba, que é aquele golfo ali que perto do canal de Suez, em relação à margem oriental da península do Sinai, que vai dar basicamente em Israel, ali na cidade de Eilat. Duas ilhas nesse golfo, as ilhas de Tirã e de Sanafir, foram transferidas do Egito para a Arábia Saudita, porque pelas demarcações de fronteira marítima, essas ilhas pertenceriam à Arábia Saudita e o Egito aceitou ceder essas ilhas, e isso foi feito, e Israel foi avisado com antecedência sobre isso, outra coisa incomum na região. E para fechar sobre a Arábia Saudita, Agora nós temos as primeiras mulheres, né, que estão nas eleições, no, nos conselhos municipais. Falamos dessas eleições aqui no programa, desse marco. Foi a primeira vez que as mulheres puderam votar e serem candidatas na Arábia Saudita, embora apenas para os conselhos municipais. Só que agora está, nós temos um problema, que é as conselheiras, elas não podem ficar na mesma sala que seus colegas homens. Então, as votações, as instruções estão sendo feitas por vídeo, por um circuito interno de vídeo das câmaras municipais por conta disso.
E ainda no Oriente Médio, né, só fazendo esse giro regional, na Síria houve um bombardeio do governo contra o hospital em Alepo, deixando 20 mortos. E na sequência também o Obama anunciou o envio de 250 militares para ajudar no combate ao Estado Islâmico no país.
Na Síria esse bombardeio muito provavelmente foi das tropas do governo, já que a região de Alepo ainda é disputada. Em Israel, Israel foi rebaixado no índice de liberdade de imprensa por conta de algumas questões envolvendo o Netanyahu, de relações envolvendo o Netanyahu e as famílias proprietárias dos jornais, dizendo que agora a grande imprensa israelense é basicamente toda pró-governo. Essa denúncia veio justamente do Haaretz, que é um dos poucos grandes jornais de Israel que mantém uma clara oposição, digamos assim, ao governo israelense.
Uma linha mais progressista.
Exatamente. E o The Times of Israel também fez uma matéria muito comovente até, porque nós tivemos a condenação, né, do soldado israelense, de um soldado israelense que... melhor dizendo, condenação no julgamento, estou confundindo com outra notícia que a gente falou algum tempo atrás. Um soldado israelense, ele baleou e matou um palestino no último mês em Hebron. E o soldado, ele está sendo julgado. E o tio, o soldado, o sargento Elor Azaria, ele está sendo julgado. E o tio da vítima, um rapaz de 21 anos que se chamava Abdel Fattah al-Sharif, disse que o que aconteceu com o sobrinho dele já foi e isso não pode afetar o processo de paz, que é a coisa mais importante. A única coisa que ele quer é o corpo do seu sobrinho e que o soldado peça desculpas.
Um pedido de desculpas.
Ele disse que a prisão, o julgamento, toda a questão da imprensa não vai adiantar nada. E finalmente...
E atravessando a Península do Sinai, chegando no Egito... o governo egípcio teve que conter uma manifestação contra o presidente Abdel Fattah al-Sisi. É sempre bom falar o nome dele completo, né? Não sei porquê.
Exatamente. A situação, o autoritarismo no Egito está cada vez mais crescente. Lembrando que o governo do al-Sisi ele vem depois de um golpe que derrubou o Mohamed Morsi.
Golpe contra golpe. A história recente do Egito é...
Sempre essa retórica. E agora começam novos protestos em relação ao governo. Lembrando que o Morsi foi o primeiro presidente eleito da história do Egito, né? E que sucedeu outro militar, o Egito que é historicamente governado por militares, o Nasser, o Mubarak e agora o al-Sisi.
Bueno, vamos passar agora para o cheque. Cheque. 22 de abril da última sexta-feira, na ONU, Dilma cita, aspas, grave momento, fecha aspas, no Brasil, vocês perderam fazendo um sinal de aspas, e diz que país saberá impedir retrocesso.
Nós tivemos o pronunciamento da Dilma na ONU, por conta da assinatura do Acordo de Paris sobre a mudança do clima. Que foi durante o feriado, então por isso que não entrou no programa passado, embora no programa passado a gente já tenha falado um pouco da questão do impeachment e da repercussão internacional e da política externa brasileira. A gente vai retomar isso aqui, né, no nosso principal bloco, já que é algo muito importante que afeta diretamente a vida da maioria dos nossos ouvintes, né, tirando nossos ouvintes angolanos, nosso ouvinte uruguaio, mas acho que todos os outros... Nós temos ouvintes moçambicanos também, acho que eu recebi uma mensagem outro dia. Se você é de Moçambique e ouve o Xadrez Herbal, mande seu e-mail, mande seu abraço.
Se você é da Guiné-Bissau também, Cabo Verde...
Timor-Leste... Tá parecendo a música do Tim Maia, isso daqui a pouco. Mas vamos lá, o discurso da Dilma durante a cerimônia de assinatura, a Dilma não usou o termo golpe, ela não fez uma defesa contenciosa do processo de impeachment, ela, como você colocou, ela disse em relação ao grave momento e disse que o Brasil saberá impedir retrocessos. Ou seja, ela fez uma declaração mais de chefe de Estado do que de chefe de governo. A diferença é que isso desagradou muita gente do governo, né? Porque queria uma postura mais firme e mais combativa dela naquela ocasião, já que o mundo inteiro estaria de olho nela. Porém, na minha perspectiva, ela agiu corretamente, ela agiu com de acordo com o cerimonial, tanto que o próprio Aloysio Nunes, né, que estava nos Estados Unidos, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador do PSDB, e uma das principais figuras em relação ao impeachment, lembrando que falamos no programa anterior, o próprio Aloysio Nunes elogiou o discurso da Dilma na ONU. O discurso da Dilma na ONU foi criticado também por ambientalistas, dizendo que ele foi pouco ambicioso, o que, na minha perspectiva, é um pouco bobagem, porque não era a hora de discursos fortes em relação a temas ambientais, era na Conferência de Paris, na Conferência das Partes, na COP21, não ali, que era uma cerimônia apenas de assinatura, né? Inclusive o John Kerry, por exemplo, assinou com a netinha no colo, né? Então, assim, era uma coisa um pouco mais protocolar.
Esse papo de família pegou lá também, né?
O representante da União Europeia no Brasil, por exemplo, disse que o Acordo de Paris é só tinta no papel, né? O João Cravinho. Se você olha só a frase, né, só a manchete, parece que ele está desmerecendo o acordo, mas não, o que ele está colocando é justamente isso. A parte de declarações, a parte de assinaturas já foi. Agora é hora de botar a mão na massa, agora é hora de cada país implementar suas medidas. Lembrando que o acordo ele é por medidas voluntárias e que essas medidas voluntárias depois devem ser aumentadas progressivamente. Então, agora é a hora de cada país fazer sua parte, é a hora de cada país assumir o seu compromisso, que já foram declarados alguns, e implementar essas medidas. Então, do ponto de vista ambiental, o encontro era mais do ponto de vista cerimonial, ter as assinaturas, declarações, países que declararam seus comprometimentos, declararam suas metas, né? Tem outros países que ainda estão com a meta em aberto, mas eles provavelmente quando chegarem na meta vão dobrar a meta. Você não riu da minha referência, Matias. Eu me senti desconsolado com a sua frieza.
Desculpa.
Você e seu Jaco aí do Chacarita. Então, assim, em relação ao discurso da Dilma na ONU, ela não falou muito da questão do impeachment, né? Não usou o termo golpe em um momento, por exemplo. Porém, em entrevistas dela para meios de comunicação dos Estados Unidos, para meios de comunicação internacionais, aí sim ela foi bem mais incisiva. Inclusive ontem, no dia 28, na CNN americana, dessa vez, não na CNN internacional, foi uma entrevista de 30 minutos que ela concedeu a Christiane Amanpour, que é uma das principais jornalistas internacionais do mundo.
Inclusive, tinha recebido Glenn Greenwald. Desculpa, trava a língua.
Nessa entrevista, sim, a Dilma foi muito mais incisiva, colocando que o mandato não pertence a ela, o mandato pertence aos 54 milhões de votos, colocando que o impeachment é completamente legítimo, que existe uma conspiração, aí colocando a participação do Michel Temer como um como um cara que faz conspiração.
Conspiracionista.
Pronto, foi minha vez de trabalhinho. Elas, inclusive, acho que colocaram a entrevista dela com a Amanpour, além da Amanpour ser muito considerada nesse ramo, por também ser mulher, então elas falaram de questões de sexismo também. A Amanpour perguntou se contribuía o fato dela ser mulher, por conta até mesmo do meme lá do tchau querido e tudo mais. A Dilma falou um pouco disso também. A entrevista tem na íntegra no YouTube, dá pra achar fácil. Inclusive, se não me engano, já colocaram legendado obviamente, né, porque seria de interesse do público brasileiro. E como reação, digamos assim, o Temer também concedeu entrevistas a meios de comunicação internacionais, para justamente para desmentir, para desmontar a tese de que seria um golpe, de que seria uma conspiração. Então, em relação à repercussão internacional do impeachment, nessa semana nós tivemos, nos últimos 10 dias nós tivemos a Dilma na ONU com um tom bem mais moderado, bem mais de chefe de Estado do que chefe de governo. Porém, nós também tivemos a entrevista dela, entrevistas no plural, mais incisivas e que geraram uma reação. E também, para constar, o Adolfo Pérez Esquivel, um ativista argentino que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1980, esteve no Brasil, e ele, no Senado brasileiro, disse que existiu um golpe. A oposição reagiu a isso, a essa fala dele, essa declaração dele. Ele falou no Senado a convite de forças governistas. Então, o presidente da sessão, o Paulo Paim, que é do PT, porém...
O presidente do Sul.
O presidente do... Que, inclusive, é um dos poucos senadores negros da história brasileira. Sim. Né? Por conta dessa reação da oposição, ele mandou tirar a palavra golpe da ata final, do registro final.
E só lançando uma provocação aqui, Felipe.
Meu Deus.
Qual que é o peso de um prêmio
do Nobel... Do Paulo Paim?
Não, de um prêmio Nobel da Paz após a nomeação do Obama, por exemplo.
Que é o discurso que, ao aceitar o Prêmio Nobel da Paz, ele falou, acho que 40 vezes, a palavra guerra.
Hoje em dia, o Prêmio Nobel da Paz, ele é levado em conta?
Na minha opinião, é. Na minha opinião, é. Na sua, não? É isso?
Não sei, eu questiono.
Você tá questionando a Malala, é isso?
Não, longe de mim.
Tá questionando a Malala?
Não, aí pega mal.
Olha que sua esposa tem um livro dela, que eu sei.
Sim.
Então, você vai ter problema em casa. Mas eu acho que sim, assim, eu acho que qualquer indicação que é um pouco mais subjetiva, ela vai gerar polêmicas. E mesmo os nobres científicos também têm as suas polêmicas. É que a gente não sabe, porque, assim, pra mim, qualquer professor de física já pode ganhar um Nobel de física, entendeu? Então, assim, dá um abraço pro pessoal do Dragões de Garagem. Olha, uma dica de pauta pro pessoal do Dragões de Garagem. Um programa sobre nobres polêmicos na física, na química, na biologia.
Para elucidar os burrão aqui.
Para elucidar o povo da miçanga. Mas na literatura mesmo, né? A gente já teve indicações polêmicas. Sim, então, sim. De fato, a indicação do Obama, e logo depois que ele assumiu, né? Ele não tinha feito nada ainda. Foi mais por isso também. Mas, enfim, por exemplo, se fosse hoje, pela reaproximação com Cuba, talvez fosse mais válido.
Mas daí seria pro Papa Francisco, né?
Seria, sei lá, pros três. Papa, Raul, Obama, todo mundo junto.
Enfim, desculpa a polêmica.
Não. Fica aí a discussão e a sugestão de pauta pro pessoal do Dragões de Garagem. Se você gosta de ciência e divulgação científica, também ouça o podcast Dragões de Garagem. Esse jabá a gente cobra depois. Tô brincando. Mas voltando aqui. Outra coisa que saiu em relação à questão aí do impeachment, política internacional, política externa, essa semana, foi que, como eu tinha cantado a bola, modéstia à parte, né, o Itamaraty virou moeda de troca. E o Temer teria oficializado o convite ao Serra. Né, o Serra foi de pretenso ministro da Fazenda para educação, para saúde e para o Itamaraty. Ou seja,
o Serra, que durante sua campanha como presidente em 2010, dizia que o problema das drogas era relacionado aos vizinhos da América do Sul. É esse é o cara que está almejando o Itamaraty.
Não, tá então, certo. Mas o fato dele ter sido cogitado para 4 ministérios diferentes deixa claro que é o seguinte: tem que dar um ministério para ele. Algum ministério tem que ser dado para ele, justamente para articular esse apoio político nesse momento de crise.
Ele que foi um não médico assumiu o Ministério da Saúde também, só para lembrar. Assim.
Mas tem muita gente que considera a gestão dele boa, né, por conta da questão da capacidade administrativa dele, embora tenha uma crítica que muita gente faz, embora de forma velada e antecipando, né, ele no Itamaraty, que é o seguinte: a grande bandeira do Serra no Ministério da Saúde... foi a questão do genérico.
Sim,
né?
Ele bate na tecla.
A popular quebra das patentes. Porém, essa, né, que o nome oficial, né, o pagamento compulsório de royalties, essa vitória foi articulada pelo Itamaraty. porque essa foi uma vitória, inclusive, internacional, com muita articulação entre Brasil e Índia. A Índia é um dos maiores interessados, porque a Índia é um dos maiores produtores de compostos químicos, de compostos de remédio do mundo. Tanto que a Índia, ela sofreu até embargo da Holanda, né? Porque a Holanda é um país que tem uma indústria farmacêutica, várias empresas farmacêuticas são holandesas. Então, essa questão do genérico, embora tenha, obviamente, e quando eu digo obviamente é porque, obviamente, beneficiou a saúde brasileira, a saúde dos brasileiros, a minha saúde, a sua saúde, a vitória não foi do Ministério da Saúde em si, a vitória foi do Itamaraty, foi uma articulação internacional. Mas é um momento delicado em que o futuro presidente, provável futuro presidente Michel Temer, precisa articular seu apoio e convencer a articular com os principais partidos. E um dos principais líderes do PSDB é o Serra. E lembrando, né, o Itamaraty, embora ele não permita controlar pastas muito gordas de verba, alguma coisa assim, ele permite muita visibilidade ao seu ocupante. É um posto de muito status, você vira o rosto internacional do Brasil. E o discurso seria de que o Temer convidou o Serra e de que o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior seria desmembrado e a parte de Comércio Exterior seria fundida com o Itamaraty e que a missão do Itamaraty no eventual governo Temer seria melhorar, seria focado na pauta econômica, na pauta comercial e não em pautas políticas que muitas vezes são criticadas, às vezes com fundamento, às vezes sem, por serem pautas ideológicas. E aí a gente entra numa questão aqui que é uma crítica importante que deve ser feita, que é o seguinte: uma coisa não anula a outra. Tem muita gente, muitos políticos que não fazem, não têm muita ideia sobre as relações internacionais do Brasil, sobre relações exteriores no geral. Tanto que quando nós tivemos a arguição do irmão do Guilherme, do Antônio Patriota, o Guilherme Patriota, para assumir o cargo na OEA, se não me engano, foi na OEA, a arguição dele foi vexaminosa, porque tinha senador que claramente não sabia, não tinha ideia do que perguntar. Um senador perguntou sobre o envolvimento do Brasil com a UNASIL, ou seja, o cara não sabe nem o nome da UNASUL. Então essa crítica, né, das relações da prioridade das relações políticas eclipsarem as relações econômicas, ela não procede. Por que que acontece? Primeiro, as relações, a política externa no primeiro mandato Dilma, de fato, foi um grande retrocesso. Isso a gente já falou aqui várias vezes, isso é inegável. Isso é inegável, a palavra é essa. Porém, com a gestão Mauro Vieira, a coisa começou a andar um pouco melhor, porque o Mauro Vieira tanto colocou ordem na casa, quanto recebeu, digamos assim, carta branca da Dilma para operar a política externa. Coisa que não acontecia anteriormente, não no mesmo grau, e ao mesmo tempo a Dilma, ao mesmo tempo que não dava carta branca, não se interessava pelo assunto. Então ficava uma inércia. O Itamaraty está sofrendo muito com corte de verbas. Falamos disso aqui, especialmente quando recebemos o Alexandre Vidal Porto, diplomata, que escreve na Folha, já denunciou várias vezes os problemas decorrentes disso, inclusive na balança comercial brasileira. Ou seja, que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, nos últimos anos, não foi prestigiado pela presidência, sofreu um retrocesso e sofre com uma crise orçamentária, isso é fato. Porém, quando nós falamos da gestão Celso Amorim, durante os 8 anos de governo Lula, especialmente, porém lembrando que ele também foi chanceler anteriormente, estamos falando de um dos políticos mais, na política internacional, mais brilhantes do século XXI, que conseguiu articular, não apenas politicamente, né? Porque quando a gente pensa, política externa do governo do PT foi ideológica, porque aí teve o BRICS, né? O Aloysio Nunes outro dia falou esses tais BRICS. Sabe, cara, você está falando de uma das maiores economias do mundo, que é a China.
E, novamente, você é o líder
da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Sabe, você está falando das duas maiores populações do mundo, do maior país do mundo territorialmente, da maior economia da África. Sabe, você não pode falar esses tais BRICS, ainda mais na posição que ele ocupa, como você bem lembrou. Então, teve o BRICS, e aí teve essa tal de UNASUL e tudo mais.
UNASUL.
A articulação do Celso Amorim política, ela foi muito boa, porque ela antecedeu vários movimentos, várias previsões da gestão Celso Amorim, inclusive, se confirmaram, porém, também foi uma gestão extremamente competente na balança comercial, na pauta comercial. Uma coisa não exclui a outra. E aí, para isso, a gente vai apelar aqui pro empirismo, né? Bom e velho empirismo. Vou falar aqui alguns números, eu vou falar devagar para o nosso ouvinte não se perder. Balança comercial em 98, último ano do primeiro governo FHC. Ela teve um déficit de mais ou menos 6,5 bilhões de dólares e ela movimentou no total mais ou menos 108 bilhões de dólares. Passamos para 2002, último ano FHC. Nós tivemos um superávit de 13 bi, ou seja, houve um aumento do superávit, superou-se um déficit e tivemos superávit. Porém, o movimento comercial foi mais ou menos de 100 bi de dólares também, um pouco mais de 100 bi. Quando a gente passa para 2006, fim do primeiro ano, fim do primeiro governo Lula, ou seja, fim da primeira gestão Celso Amorim, da segunda, né, no caso, nós temos um superávit de 46 bi de dólares, e aí nosso ouvinte inteligente, esperto que acompanha o programa, sabe que isso foi derivado, foi isso devido ao boom das commodities. Porém, o volume comercial foi de mais de 200 bi de dólares, o volume comercial total. Quando a gente passa para 2010, o último ano com Celso Amorim na chancelaria, o total da balança comercial, o total da pauta, foi de 380 bi de dólares, com um superávit de 20 bi, ou seja, um superávit muito menor porque o preço das commodities já tinha caído. Então, a gestão Celso Amorim, e aí vão me chamar, podem até me chamar de tá falando como fã do cara, mas a competência do Celso Amorim foi inegável, tanto na política quanto na economia. E na economia nós temos aqui o bom e velho empirismo, os números. Tanto que esses números são comprovados porque na balança comercial de 2014, último ano do primeiro governo Dilma, a balança comercial foi deficitária. Ela em números brutos foi maior, só que ela foi deficitária. Então, a balança comercial no ano, na gestão Celso Amorim, ela foi positiva. O volume comercial do Brasil aumentou absurdamente, mais que dobrou. E, além disso, teve articulação política. Então, a minha crítica aqui é esse discurso de que a pauta comercial, ela deve ser, a pauta externa deve ser apenas girando em pautas comerciais, sem articulação política, que, como você disse, não é o forte no caso específico do Serra, nem no caso específico de muitos políticos de carreira brasileira. E aí, respondendo, teve dois ouvintes que mandaram no Twitter: ah, Felipe, o que você acha do Serra no Itamaraty? No caso, independente de ser o Serra, independente de ser qualquer figura política que fosse, se fosse o Lula, se fosse alguém ligado ao PT, se fosse, sei lá, o Mercadante, alguém ligado ao PMDB, não sei, o Renan Calheiros, a chancelaria, justamente pelo peso das relações externas de um país no século XXI, e da importância da política internacional no século XXI, que é justamente o mote do Xadrez Herbal e a razão da existência desse podcast, cumprir um vácuo que hoje é um assunto muito importante, ela não é uma pasta que ela não pode ser usada como mera moeda de troca, como mera moeda de troca de apoio político, ou então como utilitarista.
Não só esse ministério, como todos os outros, mas como aqui a sim. gente fala sobre política internacional, a gente bate nessa tecla.
Então, e no caso específico do Itamaraty, você tem os diplomatas de carreira, que podem ocupar o cargo, que são treinados para isso, que são formados para isso, né? Você não coloca um político de carreira no comando do Exército Brasileiro.
É curioso que justamente vai contra um discurso que ganha força ultimamente da meritocracia.
Exatamente.
Qual é a justificativa para o José Serra assumir o Itamaraty?
Sendo que, como a gente falou, ele foi especulado na saúde, na educação, na fazenda, em todas as pás. Ou seja,
sendo
claramente
que ele é um economista de formação.
Então, ele ser economista não é nem problema, porque no caso ele vai ser um administrador. Mas, assim, se você vai colocar uma figura política, uma figura que não é um diplomata na chancelaria, aí a gente repete o caso, por exemplo, do Celso Laffer, que a gente comentou, que é um jurista de direito internacional. É um cara extremamente respeitado no mundo acadêmico sobre relações internacionais, sobre política, sobre assuntos, pautas internacionais. Então não é apenas a questão de você ter os diplomatas, não é uma questão de, sei lá, reserva de mercado. Se você não quer colocar um diplomata de carreira, você quer colocar outra figura, você quer colocar uma figura... Tudo bem, mas então tem outros tipos de figura. Então, assim, políticos de carreira ocupando a chancelaria pode causar uma questão que é muito debatida no mundo acadêmico sobre a política externa brasileira na década de 1990, que é a política externa brasileira virar uma política externa reativa. Ela deixar de ser uma política propositiva. É simplesmente uma política externa que reage aos eventos internacionais, que reage aos estímulos internacionais. Não tem propostas próprias.
Que não tem capacidade de se articular.
Não tem, exatamente, não formula políticas próprias. Às vezes por distanciamento do tema, como pode ser o caso. Então, vou repetir, não é nada pessoal contra o Mr. Burns brasileiro. Né, o José Serra, o Mr. Burns, é em relação a uma pasta extremamente específica, com suas particularidades, ser ocupada por uma relação meramente de apoio político. Pode causar uma desvalorização até mesmo do Itamaraty, embora, verdade seja dita, eu conversei... Tem um grupo ali no Facebook e tal, em que participam alguns diplomatas. Né? Não posso divulgar. Segredo, descubra.
Segredo de Estado.
Descubra, já diriam os detetivões do Cenas Lamentáveis. E alguns manifestaram que pode ser uma arejada. Pode mudar um pouco o ar, o ambiente, já que o Itamaraty vem aí basicamente de 15 anos de diplomatas de carreira formados no Rio Branco como chanceleres. Porém, fica aí, veremos, né? Veremos no futuro se teremos elogios, críticas ou os dois como devem ser feitos.
Vamos passar agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da última segunda-feira, dia 25 de abril. Turquia pede que Genebra retire da ONU foto que faz crítica a Erdogan. O quê? Erdogan?
Teve até um ouvinte no Twitter que falou que, por conta do Guga Chakra na Globo News, um abraço pro Guga Chakra, se ele estiver nos ouvindo, que ele ficou sabendo o real nome do presidente da Turquia. Não, o real nome dele é Erdogan. Erdogan é o pseudônimo. Erdogan é o nome jurídico. É o CNPJ. Mas, enfim, tem um cartaz... na ONU, na sede da ONU em Genebra, que lamenta a morte do Berkin Elvan, um garoto que foi morto em manifestações na Turquia em 2013 e foi colocado com uma parte de uma exposição sobre autoritarismo, que inclusive tem apoio do grupo Repórteres Sem Fronteiras. A imagem foi feita pelo fotógrafo suíço Demir Sonmez, que provavelmente deve ter alguma ascendência turca. E o governo turco, do Erdogan, pediu a retirada dessa imagem da exposição. Além disso, nos últimos dias, o líder do Partido Pirata Alemão foi preso num protesto em que ele citou aquele poema contra o Erdogan. O Bruno Kram, na verdade ele é líder da seção berlinense do Partido Pirata Alemão. Foi preso por insultar um representante de Estado estrangeiro. Um jornalista turco deu inclusive uma entrevista para o Globo, especialmente para o Globo, dizendo que os jornalistas turcos vivem ameaça constante de serem presos. E nós tivemos uma jornalista holandesa processada pelo governo turco e nessa matéria deu que já temos 2 mil jornalistas dentro ou fora da Turquia que foram acusados ou processados pelo governo turco e pelo Erdogan. Tô aqui te esperando, Erdogan. Bueno. Se você acha que eu vou maneirar, não vou não. Tô aqui te esperando, pode mandar o processinho que Chico Patti é advogado. E só para constar, também tivemos uma condenação dentro da Turquia, jornalistas condenados por publicação de uma sátira de Maomé.
E falando em Turquia, o Alto Jabá, né, do Fronteiras Invisíveis do Futebol, segunda parte da trilogia sobre o país em questão, que foi ao ar nessa quarta-feira. Então, ouçam. Notícia da última terça-feira, dia 26 de abril. Cardeal que mediou reaproximação entre Estados Unidos e Cuba renuncia.
O cardeal cubano Jaime Ortega, que era um dos principais assessores do Papa Francisco e que participou dessa mediação de relações, ele pediu a renúncia, ele está com 79 anos, pretende se retirar da vida pública, pretende se aposentar, enfim. Ele já tinha pedido uma renúncia em 2011, quando fez 75 anos, o Papa não tinha aceitado. Ele é arcebispo de Havana e ele se tornou um dos líderes políticos mais influentes do país. Ele é arcebispo de Havana desde 81. Inclusive ele, como um dos seus últimos atos, algumas semanas atrás, ele articulou com o Raul Castro a libertação de 130 políticos, presos políticos no país. O seu substituto será o arcebispo de Camagüey, Juan de la Caridad Garcia Rodrigues.
Que belo nome. Também na última terça-feira, Hillary e Trump ficam perto de candidatura após prévias no dia 26.
Nós tivemos prévias em 5 estados nos Estados Unidos. Pensilvânia, Connecticut, Maryland, Delaware e Rhode Island.
Basicamente o noroeste.
O
né?
noroeste dos
Não, Estados... nordeste.
Perdão. Nordeste dos Estados Unidos. Aquela zona que é basicamente uma grande metrópole quase. Nisso, a Hillary saiu como uma das a grande vencedora. Em relação ao voto democrata, estamos 162 contra 1.662 para Hillary contra 1.373 para o Bernie Sanders.
Tá apertado.
Seja, não, quase 300 votos. E do lado republicano está 957 para o Trump contra 546 para o Ted Cruz. Um comício do Trump, inclusive, teve 20 pessoas presas essa semana, num conflito entre seus apoiadores e manifestantes. E o Bernie Sanders anunciou que vai dissolver vários dos seus escritórios de campanha eleitoral. Provavelmente algumas centenas de funcionários serão demitidos, porque ele vai concentrar todos os esforços da sua campanha na Califórnia. Porque ele acha que a Califórnia é o último estado, é o maior peso, porque é a maior população dos Estados Unidos. Mas, principalmente, ele acha que se ele conseguir uma grande vitória na Califórnia, ele consegue mandar uma mensagem ao povo americano e ao Partido Democrata.
Notícia também da última terça-feira. Fracassa acordo para formar governo e Espanha fará novas eleições.
Então, o que acontece? Hoje, na Espanha, tradicionalmente, a Espanha ela tem um partido do centro-esquerda, o PSOE, que é social-democrata, que é como se fosse o PT espanhol, e um partido do centro-direita, o PP, que já mencionamos anteriormente, que, inclusive, seu ex-presidente está envolvido em relações. Porém, à esquerda, nós agora temos o Podemos, e à direita nós temos agora os Ciudadanos, que acabou fragmentando a composição do parlamento e eles não conseguiram se articular para formar um governo. Então, por isso, a Espanha terá novas eleições. Foi declarada que o parlamento é insolúvel e o rei Felipe VI, após consultar os líderes políticos nessa terça-feira, como dia 26, ele, como chefe de Estado, declarou que o Congresso será dissolvido e novas eleições serão feitas.
Breaking News! Após mortes em festa de música eletrônica, Buenos Aires veta baladas, ou os boliches.
Na verdade, a decisão judicial, publicada nesta sexta-feira, dia 29, né, Breaking News, proíbe qualquer atividade comercial de dança com música ao vivo ou gravada.
Tucanaram
o rolê.
O rolê.
A balada. O pancadão nervoso. Mas enfim, donos de casas noturnas já informaram que não vão respeitar a ordem judicial por ela ser inconstitucional. Isso vem depois da morte de 5 pessoas morreram numa balada em Buenos Aires por ingestão de drogas. Então tá aí essa... Na verdade parece que era uma rave, não era,
era tipo uma rave.
Balada, era uma rave.
E era uma rave fora da cidade.
Então, o pessoal gosta de fritar na natureza.
Sim, e outra coisa, para quem nunca foi para Buenos Aires, tenta comprar álcool, bebida alcoólica, depois das 10 da noite. Parece que você está comprando crack, porque é uma situação de...
O senhor já visitou o submundo de Buenos Aires, é isso?
Já, mas é complicado. Enfim, Felipe... O Neymar já jogou em Buenos Aires?
Eu não sei, eu sei que ele comprou um jatinho.
Comprou um jato.
Mas eu não sei se ele declarou para a Receita.
É, lembrando que hoje é o último dia.
O prazo é hoje. Se você, talvez, quem sabe a gente salva um, né, o outro do atraso. É. Eu já paguei minha DARF, inclusive, da primeira via. É. Eu queria mandar um abraço para todos os auditores da Receita Federal. Gosto muito de vocês. Então tá aí, né? O menino Neymar tá de jatinho novo, mas chama ele aí.
Eu chamo ele.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
E hoje o menino Neymar vai ser dividido em dois.
Tem dois meninos Neymares, um metalinguístico né, e outro honorífico, né? Porque foi mais uma questão de linguagem do que de conteúdo, né? O honorífico foi uma bola levantada pelo nosso caro Matias, mas que a gente viu em outros sites também por aí, que é o seguinte: nos Estados Unidos, a cédula de $20 terá a substituição do rosto.
Sai o escravista Andrew Jackson.
Escravocrata, né?
Escravocrata, perdão.
Andrew Jackson, ex-presidente.
E entra
a Harriet Tubman, que era uma mulher negra.
Uma ativista.
Abolicionista. Que
foi uma espiã, inclusive.
Durante a Guerra Civil, né?
Quem assiste Blackish pode confirmar.
E ela participou diretamente da libertação de centenas de pessoas. Né, ela é uma figura que dá para comparar, por exemplo, com a figura do Luiz Gama no Brasil, né, um grande ativista, deveria ser o símbolo maior do abolicionismo brasileiro. Porém, né, quais são as credenciais dela? Né? Mulher, ativista, abolicionista, mulher negra que lutou contra a escravidão negra e alguns veículos de comunicação.
Principalmente das organizações Plim Plim.
Noticiaram assim, escrava substituirá presidente na nota de $20.
Então...
Né, fazendo uma hierarquização aí de... Enfim, então... Né, não ficou legal, não, sabe? Não... Lê em voz alta antes de publicar.
E ainda nos Estados Unidos...
Aí, né, vem pra ESPN brasileira, né?
Falando sobre a NBA...
Vocês não têm ideia de quanta gente mandou essa notícia.
Até o Leandro e a mim foi marcado. Mandaram uns 5, 6 notificações.
É impossível citar todo mundo que mandou. Um abraço pra todo mundo que mandou. Fico feliz que vocês lembrem da gente quando leem as notícias, inclusive fora da política internacional. É muito legal esse carinho todo de vocês. Que é uma notícia da ESPN brasileira. Cuja manchete é: com 1,75m de altura, 1cm a mais que Neymar, armador é cestinha dos playoffs e faz história. Né? A matéria fala do Isaiah Thomas, que é o armador do Boston Celtics.
Aliás, já está eliminado.
Que foi eliminado ontem pelo Atlanta Hawks. Que ele não tem parentesco com aquele Isaiah Thomas do Detroit Pistons. O nome dele é por causa de uma aposta, que o pai dele era torcedor do Lakers. Que era um dos principais rivais do Detroit
Chupa
Pistons.
Lakers. Aqui é Pistons, porra.
Enfim, e ele é um armador baixinho, né? Um 75 é considerado anão na NBA, praticamente. Mas não sei porquê, né? Tem gente que cogita, né? Que as faculdades de jornalismo agora são um semestre, né? De como colocar o Neymar nas notícias.
É Neymargrafia.
Exatamente.
É o nome da matéria.
A notícia é, com 1,75, 1cm a mais que Neymar, se o Neymar fosse jogador da NBA, dava pra pegar o ganho. Mas enfim, lembrando que o menino Neymar, né, ele é um prêmio que nós damos pra nossa imprensa quando ela fala bobagem de política internacional, justamente por ser um assunto que não merece, não recebe o destaque merecido. E o nome do prêmio é justamente por conta desses exemplos, porque a imprensa, justamente pra gerar cliques, pra gerar repercussão, eles botam o Neymar em tudo que é coisa. E tá aí um exemplo metalinguístico do que é o menino Neymar. Você dá uma notícia da NBA e bota o Neymar, a altura do Neymar na notícia. É isso.
Bem, passando do menino Neymar, vamos para os peões da semana.
Os peões. A bullet from
the back of a... Felipe, eu acho que até o final do ano a gente vai ter que aprender a falar peão isolado em turco.
Porque Erdogan, eu quero você.
Você, cara.
Vem pegar. Peão isolado tá de novo pra esse censor, esse projeto de tiranete aí, que acha que pode censurar todo mundo dentro e fora do seu país. Entendeu? Uma porca. Eu ia falar outro termo com porca, né? Um porra de uma exposição fotográfica em memória de pessoas vítimas de autoritarismo, de repressões em Genebra, na Suíça. O cara acha que, tipo, ah, não, tira essa foto pega mal pro meu governo. Sabe o que pega mal pro seu governo? Reprimir as pessoas. Sabe o que pega mal pro seu governo? Prender jornalista.
Você.
Sabe o que pega... É, exatamente. O que pega mal é você, filhão.
É.
Entendeu? Então, pega eu aí.
Então, acorda pra cuspir, viu? É, e o peão promovido, quem
cê,
que é?
Você falou em cuspir, vai dar um apoio.
Foi falou, ato falho.
Você falou em cuspir.
Foi um ato falho.
O peão promovido da semana vai para o acordo do clima assinado aí por 175 países, vai ser colocado em vigor e que espero que todos os países cumpram sua parte, dobrem sua meta e que consigam aí refrear um pouco a situação no planeta, embora hoje, especificamente, não dá para reclamar de aquecimento global em São Paulo.
Sim. Vamos para as dicas culturais. DJ Monster. The Almighty. DJ Monster. The time has come. Sétimo selo. Felipe, qual que é a sua dica cultural?
Então, minha dica cultural, ela é um abraço para o nosso ouvinte Léo Sampaio.
Você vai indicar um abraço?
Pode ser também, abracem o Léo Sampaio.
É.
Se você conhece alguém chamado Léo Sampaio, abrace essa pessoa agora. Mas enfim, ele fez uma crítica bastante construtiva, dizendo que além de filmes, de livros e tal, a gente às vezes dá dica de lugares, né? A gente já falou de alguns restaurantes, mas às vezes fala de museu, de lugar que pode visitar e tal. Ele que inclusive ele disse que vai visitar São Paulo em breve, então ele... Talvez seja em... Tá divulgando em causa própria também, né? Que é algumas dicas culturais de São Paulo. Porém, a minha dica cultural de hoje é por conta dos 30 anos de Chernobyl. Então, você pode visitar a cidade de Pripyat. Você pode, inclusive, visitar os arredores da usina de Chernobyl. Você não pode ficar lá por muito tempo. Tem um vídeo no YouTube bem legal, que é um passeio de drone por Pripyat, que é uma cidade fantasma hoje.
E, né? E para quem gosta de futebol também, tem imagens do estádio de Pripyat, que são muito bonitas.
E tudo, obviamente, abandonado, né? Não dá mais para encher o estádio.
É.
Então você pode acessar esse vídeo no YouTube. A cidade de Pripyat, ela está muito presente em vários jogos também, né? Tem a série Stalker, uma série de jogos russos, inclusive na cidade de Chernobyl. Tem uma fase que ficou muito famosa em Call of Duty, que é em Pripyat, porque eles recriaram a cidade assim, muito bem feito. Porém, minha dica cultural, além do lugar de visitar em Pripyat, quem puder, eu gostaria muito de visitar, ainda não fui, pretendo um dia, é o documentário The Battle of Chernobyl, que seria a Batalha por Chernobyl, que saiu no Brasil como Desastre em Chernobyl, que estará linkado na íntegra e dublado, que é um documentário que... A abordagem desse documentário, por isso o termo, né, Batalha por Chernobyl, porque ele conta das primeiras horas após o acidente. Né, a tentativa de você impedir a repercussão, o combate ao incêndio, os bombeiros, as pessoas que morreram da radiação por irem logo para a usina, o reator estava exposto, uma radiação absurda. Então, tem vários outros documentários sobre Chernobyl, vocês podem procurar, mas a minha dica é essa, Batalha por Chernobyl, que saiu como Desastre em Chernobyl. Não sei porquê.
E a minha dica, em consonância à nossa convidada Ana Luísa de Moraes Campos, é o relatório do projeto Brasil Nunca Mais, encabeçado pelo Dom Paulo Evaristo Arns, o Rabino Heinz Sobel e o pastor presbiteriano Jamie Wright, que compilaram 707 processos do Superior Tribunal Militar do período de 1961 a 79 em relação à repressão política no Brasil. O livro foi publicado em 1985 pela editora Vozes.
Lembrando que a editora Vozes, inclusive, ela tem um grande catálogo de livros religiosos, né?
Sim, é uma editora católica, salvo engano.
Não sei qual a orientação. E a música de encerramento de hoje, meu caro Matias?
A música, bem, semana passada, nos últimos dias, morreram dois grandes monstros da música mundial. O Prince, talvez a maior personalidade nascida no grande estado do Minnesota, e o Billy Paul, que volta e meia pintava aqui pelo Brasil. E para juntar os dois numa homenagem só, a gente vai pegar justamente uma música do Prince, cantada pelo Billy Paul, num show aqui no Brasil.
Exatamente. Purple Rain, que é talvez o maior clássico do Prince. Né?
Sim, e eu recomendo também o álbum 36 Degrees of Billy Paul, que eu comprei no começo dos anos 2000 no Gordos Discos, na mão do DJ Célio. Puta disco, viu? Tem o clássico Me and Mr. Jones, e Mrs. Jones, perdão, e que é uma balada romântica, e também tem o funk pesado I Am Black Enough For You.
É só pra constar, assim, se o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte for ouvir Me and Mrs. Jones com o seu parceiro, sua parceira, é aquela música que você tem
é
que
música
dar...
de coito.
Não, não, é o seguinte, você dá play e já tira a camisa, entendeu? Você tem que fazer as duas coisas, sabe, ao mesmo tempo, porque pede.
Então, vamos aí com a voz do soul cantando um dos maiores sucessos do pop. I'm